passa o dia inteiro com aquela dor de cabeça simpática, acompanhando com a maior fidelidade o dia inteiro dele. Aí ele volta para casa. Se ele voltasse para casa e a Agnes tivesse o bom senso de dizer: Ju, desculpa, amor, eu fiquei com ciúme daquele mundo de mulata bonita dançando na tua frente. Eu não queria que você fosse pra lá. Mas você tem capacidade, sim. Você tem que saber sambar. Vai tranquilo, filho. Se ela fizesse isso, o dia seguinte... Oi?
Pior, pior. Mas eu tô gravando e vou tocar
pra Agnes. Agnes me ama. Ela vai entender quem grama. Bom, então, se ela tivesse falado isso pra ele, beleza, ele voltava o dia seguinte bem, tranquilo, descansado, feliz, animado, não acontecia nada. Mas a Agnes, ela olha pra ele e fala assim: não foi bem, né, no trabalho? Não te disse, não te disse, não te disse, não serve pra isso. Com o olho azul você vai sambar, não combina, meu filho. Sinto muito, não é tua praia, sai dessa. Bom, mesma história, ele se sente aborrecido, não dorme direito, não come direito, briga na hora de sair, pum, vai de novo, embaixa para a escola de samba. Ele entra na sala dele, os cinco elementos estão lá presentes. A campainha toca, perigo. Só que essa mediativa, ela vai trabalhando por ensaio e erro, é a maneira dela. Se ele voltou para o lugar perigoso, é porque foi pouca dose. Ela aumenta. Mais sangue, mais entumece a veia, mais dor de cabeça. E ele começa a ter aquela dor de cabeça, aquele negócio, volta para casa com lixo de novo. Aí, toda vez que ele tá indo lá pra escola de samba, ele entra na sala dele e se sente mal. Então ele começa a querer entender por que ele tava tão bem, feliz, ele entra lá, começa a passar mal. Aí ele vai querer dar explicação. Já sei. Esse posto é um posto importante, afinal de contas. Fizeram uma cumba pra mim. Tinha alguém querendo o posto? Fizeram mandar uma macumba, eu entro aqui e dá dor de cabeça. E chama o pai de santo, e vai o pai de santo, faz o que tem que fazer. Noutra coisa ele funciona, para esta não. Continua a dor de cabeça. Bom, não foi macumba. Continua a dor de cabeça, não foi macumba. Então o que será que é? Já sei, a secretária lá tá dando uma olhada. Só pode. Tá me olhando esquisito, manda a infeliz embora. Não é a secretária, é a roupa. Então entra outra, igual o uniforme, continua a dor de cabeça. E ele vai tentando buscar as razões. Porque essa dor de cabeça, só que essa dor de cabeça está indo numa progressão. Por quê? Porque ele não teve espaço para descansar e voltar bem. A importância de férias é isso, viu? Para quem está bravo que eu vou viajar, essa é a importância. Você tem que voltar. Quando você sai daquele esquema. Quando você volta bem. Não é luxo, não. É importante mesmo. Mas tudo bem. Se ele tivesse esse tempo, legal, mas ele não teve. Então, aquilo vai sendo progressivo. Cada vez vai liberando mais sangue. Cada vez vai dando a dor de cabeça maior, cada vez ele vai se sentindo pior. E se nada acontecer que muda essa situação, um dia a mediativa já está tão pinel que ela joga tanto sangue que ele tem aneurisma cerebral e morre. E ela matou ele, mas com muito boa intenção, de salvar. O que eu quero explicar com essa parafernália toda? Que todo comportamento que a gente chama de aberrado, seria um comportamento que não combina com o estímulo que o produziu, é fruto de uma mente reativa. Se eu te der um chute na canela, minha santa, vai doer. Macerou, terminação nervosa livre, aquela história toda. Vai doer, tem razão. Agora, se sua perna está começando a doer, você vai no médico e ele não acha nada. E procura e não acha nada. Calma, que daqui a pouco você vai achar. Porque a tua mente reativa está preparando alguma coisa para, entre aspas, te salvar. Foi uma gravação defeituosa. Imagina um computador, né, Linho? Que a gente aperta uma tecla sem perceber, você está distraído e aperta errado. E depois você fica pinel para descobrir onde é que está o defeito. É a mesma coisa. Então você não sabe por que você está com a dor na perna. Mas daqui a pouco ela se manifesta como se manifestou o aneurisma cerebral. Tá? Suponhamos que você está na Faria Lima às 3 horas da manhã e fure teu pneu. Entre em pânico. Você tem todo o direito. Você pode ser morta, sequestrada, estuprada. Pode acontecer qualquer coisa com você. É justo. Agora, se você está na tua casa, vendo televisão, e de repente, acaba a luz e você entra em pânico, é fruto de mente reativa, é uma gravação errada. O estímulo, televisão apagada, não tem motivo para você entrar em pânico. Então, é uma gravação que está errada. Se eu estou aqui te amolando, te cutucando, te irritando, e você ficar brava comigo, legal, você tem razão, eu estou te amolando. Agora, Se eu entro na sala e digo, bom dia, Val, você fala assim, na tua opinião.
Na sua opinião.
É óbvio que você se irritou comigo, mas eu não te fiz nada.
Ela é assim mesmo, tá certo. Que menino vingativo.
Então, é uma mente reativa que está programada de uma maneira errada. O que a gente vai buscar numa regressão, minha gente, é a mente reativa. São estas gravações, são essas teclas que foram apertadas e a gente não sabe onde estão. E elas podem provocar comportamentos, situações dentro da gente e com nossa relação com o mundo externo que até se repetem. Que até não, que se repetem várias vezes. Então, por exemplo, casei, meu marido traiu, separei. Casei, meu marido traiu, separei. Casei, meu marido traiu, separei.
Você gosta de se separar dos dois.
Quer dizer, alguma coisa está errada. Eu tenho horror de ser traída. E de repente eu caso e toda hora eu sou traída. Eu casei 20 vezes e todas as vezes aconteceu a mesma coisa. O que é que tem dentro de mim? Uma gravação, que sei lá como é que ficou assim. Homem é igual traidor. Pronto, daí em diante, eu tô com isso na cabeça e tem 10. 9 bonzinhos. Um é o que você olha e diz, e vai aprontar. É com esse que ela fica. E é tudo que ela não quer. Então, quando a gente vai buscar uma regressão, a gente vai buscar situações que nos fazem mal, que nós não estamos satisfeitas. A gente tem, dentro da vida da gente, uma porção de comportamentos que a gente não gosta de ter. Não falo para ele. Quando eu chego lá, eu não falei. Então, esse mundo de coisas, a gente vive fazendo. Vive acontecendo com a gente. Coisas que você não gosta de fazer, quando você vê,
já fez.
Daí já era tarde. Por que você fez isso, se você não queria? Tem uma gravação lá dentro. A mente reativa, ela não grava, ela grava os comportamentos ligados a esta situação. Vamos dar um exemplo. Então, vamos supor que eu te hipnotizo. Tá, agora é contigo. Então, é de hipnotismo. O que é o hipnotismo? É que o pessoal hoje em dia mistura muito hipnotismo com relaxamento profundo. Existem as pulsações cerebrais. Acho que a maioria sabe disso, né? Não precisa falar muito? Quero que eu fale. Existe uma cabecinha muito simpática, que é o corpo celular. Eu estou desenhando. Eu sou melhor que a Arcelim para desenhar. Eu estou desenhando uma célula nervosa. Então, isso daqui é a cabecinha, isso daqui são os dendritinhos, que é esse bonitinho, um monte de fiozinho. Aqui no meio nós temos uma salsichinha, que é o axônio. Aqui tem os pés com bulbos terminais, que é mais uma porção de fiozinhos. Então, é um fiozão grosso, uma cabecinha, sai uma porção de fiozinho pequenininho, mais uma porção de fiozinho, certo?
Isso, merece uma foto, eu também acho.
Eu vou fotografar porque eu quero ver falar em volta do meu desenho.
Então, como é que se faz essa condução nervosa? A gente chama de estímulo saltatório, condução saltatória. Então ela passa por aqui. Forma energia, passa pelo axônio, isso aqui chama axônio, sai por aqui e aqui tem um espaço que é chamado de sítio. É sítio isso. Aí tem mais uma cabecinha, mais os dendritinhos, mais o axônio e mais os pezinhos. Beleza. Deu para mais ou menos visualizar o que é isso? Legal. Então, aproveita e leia o livro Ciência e Mágica, excelente, que explica tudo isso, um desenho mais decente que o meu. Então, a energia passa, ela cai aqui como se fosse, digamos, com porta de navio, não é? Que eles põem o navio dentro para lavar. Então, cai a energia aqui, esse daqui vem, pega o que quer, até ir para, quero mexer o dedo. Então, vem tchu, até chegar no músculo que eu faço assim, certo? Existe uma cadência nesta passagem de energia. A energia cai aqui, daqui ela é pega por esses outros dendritinhos. Gente, eu estou simplificando, hein? Eu estou fazendo compreensível. Tem um monte de coisinha aí que eu não estou falando, certo? Então, isso daqui é o depósito de energia. É a gasolina do nosso organismo. É o posto de gasolina, certo? Quando eu preciso de energia para memória, percepção, raciocínio, associação de ideias, para qualquer função mental, eu vou lá, pego no depósito, pego meu carrinho, vou até memória, penso, vou até o raciocínio, faço o raciocínio, junto imagens, vou até a percebo as coisas, associo, dou uma resposta. Este depósito pode ficar mais cheinho ou menos cheinho. Como? Existe uma cadência. Aqui cai a gasolina e daqui sai a gasolina necessária para o que está sendo precisado, para o que se precisa. Então, isto daqui tem uma cadência, a gente chama de pulsação cerebral. Ele abre, joga gasolina, o outro vai, chupa a gasolina. Quando isso daqui é processado de uma maneira tranquila, calma, esse depósito fica cheio de gasolina, gordinho. Então, quando você precisa para buscar percepção, raciocínio, memória, qualquer coisa que valha, você tem gasolina para ir buscar. Quando você está em tensão, isso daqui passa como se fosse aquelas enchentes lá do sul da tua terra. Lá. Então, passa levando tudo pelo caminho. E esse depósito vai ficando fininho e magrinho. Conclusão, o teu carrinho precisa ir buscar alguma coisa, não tem gasolina para isso. Por exemplo, digamos que você está numa situação difícil, atrapalhada. Você não sai, às vezes você não perde o raciocínio? Você não consegue pensar? É porque o depósito ficou vazio. Já deu branco em prova em você? Acho que todo mundo na vida já teve um branco em prova. Por que que deu branco em prova? Porque você está numa tensão tão ferrada que aquilo lá saiu que nem um jato violento que esvaziou os teus depósitos de gasolina. Você tem a memória, mas você não tem como buscar a memória. Não é que você não tenha estudado, às vezes você estudou mesmo, mas isso é sacanagem, tudo bem. Mas não, você pode ter estudado, mas você não tem como ir buscar essa memória. Não sei se vocês lembram, lembra quando teve aquele incêndio do, não era o Joelma, o que o Kiko nasceu no dia seguinte, o Andraus, meu filho nasceu no dia seguinte dele. Então quando teve o coisa do Andraus, o incêndio do Andraus, teve um cara que foi o único que conseguiu se salvar, não sei se, não tem importância, tá pra lá. Então, o que aconteceu com ele? Ele ia se balançando no, na sacada, balançava, balançava e caía lá de baixo, balançava, balançava e caía lá de baixo, até que ele conseguiu chegar lá embaixo. Ele foi o único que conseguiu se salvar por conta própria. Por quê? Porque ele se manteve calmo. Quando você está tranquilo e calmo, você tem gasolina para buscar qualquer solução. Quando você entra em pânico, o postinho vai para o espaço e você não tem gasolina para nada. Você não consegue raciocinar, você não consegue encontrar saídas, tá? Por que que eu tô falando tudo isso? Espera aí, que não tem nada programado, tô falando de casa. Da frequência cerebral. Então, o que é uma... Eu tava explicando a hipnose, não era? No começo? Legal. Então, hipnose. O que é uma hipnose? Eu falei que eu não preparo, eu falo na hora, eu não faço.
Vou anotando aqui quando ela começar. Vou fazer o ponto. Sabe como é que
então,
é?
O que é uma hipnose? Em termos tradicionais, hipnose você chega a uma pulsação até de 6,5, 7 ciclos por segundo, até menos. Isto você também pode chegar num relaxamento profundo. O normal daqui, quando você está acordado, é o tal do beta, que todo mundo já deve ter ouvido falar, alfa, beta e coisa que vale. O alfa está a 10,5 ciclos por segundo, que é aquela pulsação cerebral que você está tranquilo, conhecido zen. O beta, que é mais ou menos 20, 21,5 ciclos por segundo, você está acordado, dinâmico, falando. Durante um relaxamento ou durante uma hipnose, você pode chegar até 4, 5,5 ciclos por segundo. Só que existe uma diferença grande. Hoje em dia se mistura muito. Mas a diferença é a seguinte. Na hipnose, você tem o comando que você não grava, você não lembra de nada. E no relaxamento profundo, você está consciente o tempo inteiro. Então, tudo isso eu expliquei para dizer que eu vou te hipnotizar. Então, eu hipnotizo... Não, é o Rogério que está hipnotizando. Então, eu hipnotizo o Rogério. Quer dizer, ele tem o comando de não lembrar depois. Como ele tem esse comando, é a tua mente reativa que está aflorada. Tá? Então, eu hipnotizo o Rogério e aviso. Ô, Rogério, quando você acordar, sempre que coçar a cabeça, você vai lá e fecha a porta, tá? Legal. Aí eu te acordo. O Rogério, ele volta meio da borocochô, né? Acabou de sair de uma hipnose também, assim. Ele senta lá, não tá completamente acordado. Ele ainda está meio mal. Mal não, ele tá mais relaxado, né? Mas não tá com a consciência plena. Aí nós começamos a conversar e eu coço a cabeça. O que eu fiz? A gravação. Sempre que alguém coçar a cabeça, fecha a porta, tá aqui embaixo. Só que ele tá assim, ele tá muito próximo. Porque ele acabou de sair, ele ainda não está lá muito inteiro. Na hora que eu coço a cabeça, o que acontece aqui com ele? A mente reativa aperta o botão e diz assim, você tem que fazer alguma coisa, tem que fechar a porta. Por quê? Aqui dentro está gravado o seguinte, se alguém coçar a cabeça e ele não fechar a porta, ele está correndo o risco de sobrevivência. É para isso que ela serve, para fazer sobreviver. Então tudo que está gravado nela se presume que seja para sobrevivência. Bom, legal. O que acontece com ele? Para que ele feche a porta, o organismo dele se movimenta, joga adrenalina do sangue, ele levanta, vai lá e fecha a porta. Se eu não ligar que ele fechou a porta, se eu não me importar, ele volta, sente e nós conversamos numa boa. Mas vamos supor que eu não tenha gostado dessa história. Oh, não quero que feche a porta. Aí diz assim, Rogério, por que você fechou a porta? A mente consciente dele, racional, tem que dar uma resposta, tem que dar uma solução para ele ter feito esse comportamento. Afinal de contas, esse comportamento tem que ter uma razão. E ele vai dar uma desculpa. Aí eu fechei a porta porque estava frio. Aí eu viro e digo assim, ah, Rogério, que bobeira, que frio que é nada. Que é frio, fecha a janela, mas não é da porta que vem o frio, não tem nada lá fora. Deixa a porta aberta. Ele vai e abre a porta. É meu, né, o lugar, não tem mais é que abrir. Só que dentro dele tem uma gravação dizendo que se alguém mexer com a cabeça, ele não fechar a porta, ele está correndo risco de vida. O que acontece com a mente ativa? Ela continua mandando a adrenalina. E o Rogério está ficando calmo, tranquilo, sossegado. E nós continuamos conversando, e eu coço a cabeça e pumba, levanta, fecha a porta. Não tem quem segure a primeira reação. Não dá. Ele vai e fecha a porta. Aí diga assim, por que foi agora que você fechou a porta, Rogério? Ah, porque tava barulho. Rogério, que bobeira, não tem ninguém lá fora, barulho é da janela. Senta aí, abre a porta e senta. A porta ainda tá aberta. Ela continua mandando mais adrenalina. E o Rogério já tá com a adrenalina saindo pela orelha. Até que chega uma hora, eu coço a cabeça, ele levanta, fecha a porta e diz assim, que foi agora, Rogério? Mãe, você é uma tentelha, não me irrite, eu não aguento mais, você é sempre assim. Fica mandando tudo, sai, bate a porta e vai embora.
Não foi o Rogério não, foi aqui.
Deve ter sido.
Errei de fim. Vou tocar pra ele também.
Então, o que aconteceu, gente? Ele conseguiu fechar a porta, a mente reativa conseguiu arranjar um jeito dele fechar a porta e ir embora. Então, todo comportamento que existe de dor, de irritabilidade, de medo, que não existe uma razão real, é a mente reativa que está funcionando. Ou seja, ela tem uma gravação errada. Enquanto essa gravação estiver lá embaixo, fora da tua consciência, ela vai continuar atuando sobre o seu organismo. Tá.
Pode ser... esse engrama pode estar marcado nessa vida, nessa existência, numa anterior.
Olha, esse engrama está guardado dentro de você, seja lá se você acredita em sua vida ou não. Não. Existem dentro de você histórias inteiras. E essas histórias, 90% aparece com dor. Por quê? Porque todo engrama tem rompimento de tecido sanguíneo. Então, dentro da tua mente ativa está gravada a lembrança da dor.
Quais são os maiores medos que as pessoas quando vão fazer regressão?
Medo de avião. Meu Deus, é o campeão.
Medo de avião é campeão.
Medo de assalto. Normalmente pessoas que já sofreram também nessa vida alguma coisa que foi buscar uma situação anterior.
O assalto pode...
Medo de solidão. Isso daqui é grave, que você não tem nem ideia o quanto. Medo de solidão. Isso daí é realmente bastante grave.
Saudade não sei do quê.
Bom, esse é outro departamento, a saudade não sei do quê. Saudade não sei do quê é uma angústia que a pessoa não sabe de onde vem. Não tem nem ideia. Mas isso é muita maluquice pra mim falar. É coisa de maluco mesmo. Mas...
Fala, né? Nós já estamos embalados mesmo. É, tem bala.
Quem é que não é maluco?
Cutuquei que era pra você falar.
Tá, saudade... É que é engraçado, tem pessoas que vão lá no consultório que eu pergunto, você tem uma coisa chamada saudade não sei do quê? Por que eu não tenho outro nome pra dar? E é batata, quando eu olho pra cara e acho que tem mesmo. Então, bom, aí vem de datas de quando eu era menina, que eu tava em outra sociedade esotérica, lá pra trás, coisa e tal, que eles dizem que tem três tipos de pessoas que povoam o planeta. As pessoas que são da Terra mesmo, é aquelas que comem, dormem, vêm Faustão aos domingos, macarronada da mama, transa de vez em quando aos sábados. Quando dá tempo. Pois é. E essas são as pessoas número zero. São aquelas que não têm nenhuma aspiração a mais. O máximo que elas querem é ver o Coringão ganhar no domingo. Mais nada. Isso é a maior aspiração. A segundo tipo de pessoas são aquelas que vieram habitar este corpo, né, esta matéria, para ter essa experiência Terra, para ter o aprendizado desta experiência, mas já tem uma gravação anterior. E a terceira parte, né, seriam os conhecidos, os mestres que vieram aqui para ensinar os dois, o primeiro e o segundo time. Então eu fico pensando, do terceiro time, certamente a gente não é nem Gandhi, nem Jesus, nem nada disso. Então não devemos pertencer, acredito eu. Do primeiro time, a maioria dessas pessoas que eu pergunto se tem saudade, não sei do que tem, certamente não é. Então deve ser do segundo time. Então saudade não sei do quê? Não, tem corintiano que é do segundo time, viu? Um monte. Então seriam pessoas que vêm para cá para ter essa experiência desta matéria, mas não é só aqui. Aqui não é o berço delas, não da essência, da matéria. Mas isso é maluquice, tá? Isso é outra maluquice que eu faço com quem é maluco lá no consultório. Não. Mas tem que ser maluco para fazer. Oi?
É a realidade, né?
Que conceito você tem de mim, né?
É, você é maluca, filho. O que eu faço? Bom, então, o que você vai buscar numa regressão? Você vai buscar todos aqueles comportamentos que te atrapalham, que não te fazem bem. Como é que você tira esses comportamentos? Então, o Rogério tem a gravação que sempre que alguém encostar com a cabeça com a mão, ele tem que fechar uma porta. Ele começa a fechar tudo quanto é porta do mundo, porque é um estímulo que se generaliza. Então, alguém com a sua cabeça, tá ele procurando porta para fechar. Não gosta disso, mas quando ele vê, já está fechando as portas. Todo mundo já chama ele de neurose, coisa que vale. Legal. Como é que eu faço para que ele não feche mais todas as portas do mundo cada vez que alguém coça a cabeça? Neste caso, é extremamente simples. Foi eu que hipnotizei ele, eu sei o que eu falei. Então, o que eu faço? Eu levo ele para um relaxamento profundo, não hipnose. Relaxamento profundo, ele tem que estar consciente. Daí que ele está bem relaxadinho, coisa e tal, para lá de Marrakech, eu digo assim, Rogério, você lembra aquele dia que eu te hipnotizei? Lembro. O que, que eu te falei? Não sei. Aí o que eu faço para ele? Eu falo o que eu disse. Eu disse assim, sempre que eu coçar a cabeça, você vai fechar a porta. Aonde que está essa gravação? Aqui, ó. O engrama está aqui. O que eu fiz com a gravação que estava aqui? Passei para cima. Agora ela é consciente. Percebe? Esta é a síntese da regressão. A hora que você passa para a tua consciência, você comanda, não ela te comanda.
Selina,
fala, amor.
Por exemplo, se eu não sei a programação que foi feita.
Claro que você não
mas
sabe.
Eu só sei a reação.
Não, ele não sabe, então, você sabe a reação.
Ninguém sabe. Você sabe. Alguém fez a programação.
Ou você mesmo fez,
você
né?
Você sabe a reação e as consequências dela. Você não sabe o que aconteceu.
Todo mundo que vai para fazer regressão não sabe. Que se não, soubesse, tinha resolvido.